Hoje é dia 10 de setembro e é lembrado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. As ações relacionadas à data estão em evidência ao longo de todo o mês, né? Conhecido como Setembro Amarelo. É a segunda maior causa entre os jovens, causa de morte, né? Entre os jovens de 15 a 29 anos, de acordo com estatísticas da Organização Mundial da Saúde. A média em todo o mundo é de cerca de 800 mil pessoas, cerca de 800 mil pessoas por ano tiram a própria vida. Nós vamos conversar agora com Celso Garcia Júnior, que é psiquiatra da Faculdade São Leopoldo Mandic. Olá, Celso, boa tarde, bem-vindo à CBN Campinas, ao CBN Total.
Boa tarde, Marco, é um prazer estar com vocês.
Um número desse assusta, né? 800 mil pessoas Sim. por ano em todo o mundo. Né? A gente não está falando do Brasil, está falando da Organização Mundial da Saúde. Sim. Muitas vezes as pessoas não percebem um problema tão grave, né? Que pode levar aí pessoas a tentarem cometer ou cometerem suicídio, como é o Sim. caso. Né?
Sim, é uma situação realmente muito preocupante. Se a gente calcular bem, é uma morte por suicídio a cada 40 segundos. Isso é algo impressionante. Realmente as ações precisam ser tomadas no sentido da prevenção mesmo.
E que ações são tomadas? Quais ações devem ser tomadas?
Olha, Marco, um ponto extremamente importante da gente destacar é que a maior parte das pessoas que tentam tirar a própria vida são pessoas que têm algum problema psiquiátrico, que têm depressão, principalmente. Não só depressão, mas também pessoas com problemas relacionados ao álcool e a drogas, e também pessoas que estão passando por alguma outra situação delicada no ponto de vista da saúde mental, com dificuldades, problemas de personalidade, muita ansiedade, mas o principal, sem a menor dúvida, é a depressão. Então, o primeiro ponto é tratar desses problemas relacionados à saúde mental. Né? Praticamente 97% das pessoas que tiram a própria vida tinham algum problema psiquiátrico, quase todas elas deram algum sinal, antes de tentarem o suicídio, deram algum sinal de que elas não estavam nada bem, e infelizmente não tiveram a felicidade, a sorte de terem abordado os seus problemas, né? Um outro ponto importante, então, de ser destacado é a necessidade de estarmos disponíveis a ouvir as pessoas que estão passando por uma situação difícil. Então, eu digo que falar é o primeiro grande passo para evitar o suicídio e evitar um comportamento suicida, né? E não só falar com os profissionais de saúde, mas falar com seus familiares e os familiares estarem disponíveis para ouvir, não é? Então, eu acho que esse é um outro ponto extremamente importante.
Né? Mas esse sinal, né, que o senhor citou, é um sinal muito evidente, é algo que faz com que a família, por exemplo, ou pessoas próximas, amigos, né, consigam evitar um suicídio?
Olha, esse termo que você usou é muito importante, né? Possível evitar? É possível evitar. Todo esse trabalho da campanha de prevenção ao suicídio é justamente porque é possível. Algumas pessoas demonstram sinais muito evidentes, né, de que podem vir a tentar contra a própria vida, inclusive falando, né, que estão sofrendo demais, não veem saída, se sentem um peso para as outras pessoas, pensam realmente em pôr fim à própria vida. Então, verbalizam, né, que nada vai bem e que as ideias de morte estão prevalecendo na cabeça. Outras vezes nem não é tão evidente assim, né, não é totalmente verbalizado, né, e aí realmente as pessoas, os familiares, os amigos, precisam perceber, por exemplo, quando a pessoa começou a ficar mais isolada, mais introspectiva, menos interessada em interagir, começou a mudar muito o comportamento, tem se mostrado mais irritável, tem abusado mais de álcool, de drogas, né? Esses são alguns sinais indiretos de que alguma coisa não vai bem. E mesmo que não haja um risco de suicídio, bom, se isso tudo está acontecendo, realmente essa pessoa precisa de ajuda, né? E a gente precisa ter uma visão de que é preciso tratar desses problemas como a depressão, como a ansiedade, os problemas relacionados ao álcool, né? Tratando disso já é um grande passo para a gente conseguir evitar o suicídio.
E se descobrindo essas doenças, né, muito, assim, é muito mais fácil descobrir as doenças e trabalhar na prevenção do que tentar evitar um suicídio na hora, né, vamos dizer assim?
Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Não só a ideia de evitar o suicídio, mas a melhora da qualidade de vida dessas pessoas, né? São pessoas que estão sofrendo com depressão, com todos esses problemas que eu citei, e é possível tratar dessas pessoas. Hoje nós temos os profissionais de saúde mental, mas não só os profissionais de saúde mental, os profissionais de saúde de uma maneira geral, cada vez mais habilitados para tratarem dos problemas psiquiátricos, de depressão, de ansiedade. Nós temos as unidades básicas de saúde em Campinas e na região, os centros de atenção psicossocial, e especificamente em relação à proposta, né, a campanha de evitar de prevenção ao suicídio, o Centro de Valorização da Vida, que atende há décadas já, de algum tempo para cá, do ano passado para cá, tem um número de telefone que é gratuito, que é de ligação gratuita, com as informações todas sendo mantidas em sigilo, e é o número 188. Esse também é um aspecto, um ponto importante para a gente destacar, né?
Vamos repetir esse número, 188.
188.
Doutor Celso, e o acompanhamento, né? A gente, não é só a família tentar amparar, precisa da ajuda de um profissional, né?
Sim. Lógico que cada caso precisa ser individualizado, cada caso é um caso, né? Mas de uma maneira geral, é preciso pensar que essa pessoa precisa, essa pessoa que está pensando em morte, né? Porque nem todo mundo que pensa em morte deseja morrer, né? Num momento de grande sofrimento. Mas o fato só de pensar que seria melhor estar morto já é já é suficiente, já é um sinal importante para se procurar ajuda. E normalmente o que mais vale é o acompanhamento psicológico, em muitos casos o acompanhamento psiquiátrico, eventualmente com uso de medicação, o acompanhamento da família também, às vezes é importante, porque a família precisa ser um ponto de apoio dessas pessoas, né? E se não houver família, porque algumas pessoas muito solitárias têm também o risco de pensar em colocar fim à própria vida enfim, planejarem esse ato, e sem a família fica mais difícil. Então a gente precisa da comunidade, dos amigos e muitas vezes da assistência mais ampliada, como acontece nos centros de atenção psicossocial, que são os CAPs.
Bom, e além de encaminhar essa pessoa para um profissional da área, né, o que a família ou amigos, né, porque tem pessoas que são sozinhas, né, uhum. Às vezes moram longe dos pais e acabam desenvolvendo uma depressão ou já perderam os pais, né, uhum. O que essas pessoas próximas podem fazer para ajudar, né, a prevenir o suicídio dessa outra pessoa que apresenta esse problema, além de encaminhar para profissionais? Que tipo de comportamento?
É aquilo que eu te falei, ouvir. Esse é um ponto extremamente importante. Uma das orientações que mais se destacam nessa questão da prevenção do suicídio é a possibilidade das pessoas que estão com sofrimento mental falarem e terem, obviamente, para quem falar. Então, esse amigo, esse parceiro, esse companheiro, enfim, esse colega de trabalho, ter a disponibilidade de ouvir. Não é fácil e nem o indivíduo não deve também pensar que só ouvir vai ser o suficiente, mas ele poder desabafar já ajuda muito. Essa campanha, durante o mês de setembro, no Setembro Amarelo, tem como objetivo também esse, né, de conscientizar a população geral de que a gente pode fazer a diferença simplesmente ouvindo uma pessoa que está sofrendo, que está passando por uma fase difícil, e ajudar essa pessoa a procurar o tratamento, porque às vezes a situação é tão difícil que o indivíduo não consegue encontrar uma saída, e é justamente quando encontra uma pessoa que é mais cuidadosa, que é mais atenciosa, que o ajuda a encontrar essa saída e procurar, então, um profissional de saúde, esse acaba sendo um caminho extremamente importante. Então, eu acho que esse é o aspecto mais importante. E conscientizar o indivíduo, né? Olha, você está mostrando que você não está bem, vamos procurar ajuda, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar o posto de saúde, né? Onde a gente vai conseguir direcionamento, né? Um encaminhamento mais apropriado para nós, para o seu caso, né? Então, acho que essa é uma mensagem importante também.
Bom, e uma cena muito comum, né? A gente vê aqui em Campinas, já aconteceu várias vezes, é até uma regra do jornalismo não se noticiar suicídio, né? Principalmente se não é de uma pessoa pública, né? Mas a gente vê muito que acontece de pessoas, por exemplo, tentarem se jogar de uma ponte, né? E acabam parando o trânsito, chamando a atenção de todas as pessoas que estão passando ali, né? E até existia aquela... Hoje, ainda bem que não tem mais, mas existia aquela piada sádica de pessoas gritando pula, pula, pula. Acho que o senhor já viu isso, né? Mas eu queria falar desse tipo de comportamento pelo seguinte, doutor Celso. Essas pessoas que vão a um local público, elas têm menos o perfil de quem vai se suicidar do que quem acaba se matando sozinho, né? Sem chamar a atenção de ninguém, ou eu estou errado?
Não é bem assim, sabe, Marco? Toda pessoa que tem um comportamento suicida tem um risco muito grande de realmente morrer em função da tentativa de suicídio. Então, essa ideia de que alguém tenta se matar para chamar atenção, para mobilizar as pessoas, e que isso, então, é uma bobagem, não leva a sério, isso está errado, né? Essa é uma visão equivocada. Todo mundo que tem um comportamento suicida, seja um comportamento muito teatral ou não, enfim, que tem essa característica que parece que está chamando atenção, né? Todo mundo precisa de atenção, precisa de atendimento, precisa ser levado a sério. Então, essa ideia do chamar atenção, né? De um comportamento suicida para chamar atenção, isso é bobagem, não precisa realmente de atenção, isso está errado, né? Isso é um conceito errado.
Não isso exatamente, mas eu quero dizer o seguinte, fazendo a pergunta do perfil das pessoas que chegam a esse ponto de cometer suicídio, né? Se é mais comum as pessoas se suicidarem em um local onde estão sozinhas do que nesses locais em que elas são vistas, né? Porque acabam resgatadas às vezes, né? Isso que eu queria saber, se, não que a pessoa não tenha o comportamento suicida, por isso que ela vai para lá, mas se a maioria dos casos, se o perfil das pessoas são pessoas que, de tanto sofrimento na solidão, acabam cometendo suicídio nessa situação.
De fato, as pessoas mais solitárias, as que não são casadas, as pessoas mais velhas também, né, os homens mais velhos, depois dos 60, 65 anos, que são solitários, que são viúvos, descasados, divorciados, que não têm uma família por perto, que vivem de forma solitária, realmente eles têm um risco maior de morrer, né, após uma tentativa de suicídio. Então, realmente, essas pessoas elas merecem uma atenção privilegiada aí, do ponto de vista da atenção em saúde. Eu acho que, se a gente for pensar em onde as pessoas têm maior risco de suicídio, eu acho que precisaria individualizar em cada cenário. Eu acho que não dá para a gente fazer essa generalização. Agora, sim, viver sozinho, a solidão é um fator de risco, sim.
Bom, tem uma mensagem chegando aqui, nosso ouvinte não mandou o nome dela, mas disse o seguinte, que com 15 anos ela tentou tirar a vida dela tomando veneno, mas não queria morrer, queria ficar livre de um sofrimento. E ainda bem que ela sobreviveu, né? Mas é um perfil também da pessoa que acha que vai... pretende se matar para parar de sofrer, acontece, talvez seja o perfil mais comum das pessoas que cometem suicídio?
Acho que uma maneira mais simplificada de pensar nessa questão do momento em que o indivíduo pensa em realmente pôr fim à própria vida, uma maneira é essa, embora seja muito, talvez muito simplificada, mas é essa, é não encontrar mais saída, né? Pôr fim ao sofrimento. E, curiosamente, todos os profissionais que tratam de pessoas que passaram por essa dolorosa experiência de tentar contra a própria vida, têm diversos exemplos para contar de pessoas que não morreram, obviamente, depois de uma tentativa de suicídio e se arrependem demais de terem tentado, né? E casos muito bonitos, né, de pessoas que depois se recuperaram de um quadro depressivo grave e olham para trás e falam, meu Deus, como que eu tentei fazer isso? Como eu tentei tirar minha própria vida? Né? Então, o que reforça para a gente a ideia da importância do tratamento, principalmente da depressão, do transtorno bipolar, dos problemas relacionados ao álcool, de quadros psicóticos, como a esquizofrenia, a importância de tratar, porque na medida em que esse paciente tem uma boa adesão ao tratamento, está de forma consistente em tratamento, o risco de suicídio cai, entendeu?
Bom, para a gente fechar esse Setembro Amarelo, quais serão as ações, né, que já estão acontecendo, né? Hoje é o dia mesmo de combate ao suicídio, mas durante todo o mês, quais ações estão sendo feitas, doutor?
Bom, essa ação na mídia, diante da população também, né, para conscientizar em relação ao fato de que é possível prevenir, sim, a prevenção é possível. A Prefeitura Municipal de Campinas tem uma série de ações durante essas próximas semanas, com grandes especialistas falando sobre o tema, e também o trabalho que a gente acaba fazendo no contato individual com os nossos colegas, profissionais de saúde, nesse processo de conscientização, né?
Conversamos com Celso Garcia Júnior, psiquiatra da Faculdade São Leopoldo Mandic, falando sobre o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e também ao mês Setembro Amarelo, um assunto que tem que chamar muita atenção. Você que pegou a entrevista pela metade aí, entre jovens de 15 a 29 anos, é a segunda maior causa de morte, segundo a Organização Mundial da Saúde, e em todo o mundo, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano, uma média de uma pessoa a cada 40 segundos, o senhor disse, né, doutor Celso?
Isso.
Obrigado pela entrevista, Dr. Celso,
e
sucesso na campanha.
Uma boa tarde para vocês.
Boa tarde.